Pessoal, estamos com uma podcast Documenta nessa noite chuvosa. E eu tô aqui com o Gustavo Prado.
Oi, pessoal.
Com o Luiz Gustavo, que é um visitante da Ansiosos, mais conhecido como Luke.
Oi, olá.
O Pablo, que é novo aqui na sessão de conteúdo.
Olá, pessoal.
E o Diego, também grande conhecido de vocês.
Olá, pessoal.
Bom, então hoje o nosso assunto vai ser Relíquias da Morte, as gravações e tudo mais, né?
Uhum.
E eu queria que o pessoal comentasse um pouquinho assim o que vocês estão achando das divulgações agora, como é que tá? Vocês acham que é suficiente?
Ah, eu acho que tá indo bem rápido, né? Não sei se isso pode ser algo bom ou ruim, né? Mas sei lá.
Não, porque eu acho que agora eles não vão divulgar muito porque, tipo, tá... O Enigma do Príncipe, agora, eles querem focar a atenção nele, entendeu? Mas, assim, quando passar, assim, a época de divulgação do Enigma, aí o bicho vai bombar.
É, isso é. Porque agora eles estão mais focados no filme que saiu, né? Eles vão focar.
É, também, né? Até porque agora vai ser um intervalo, né? Não vai ter nada agora também fazer, tipo...
É, eles têm que ir ainda sendo a divulgação. E tem alguns países que os atores ainda estão indo, tudo, pra divulgar o seu filme, né?
Tem lugar que nem lançou ainda. Hoje... É. Hoje, quer dizer, quando a gente tá gravando o podcast, né, lança o filme no IMAX, então...
Vocês acham que o David Yates vai fazer um bom trabalho agora nesse filme?
Não.
Não, ele tem tudo pra dar certo, e o cara manja na arte de direção, assim, ainda mais que vai voltar agora uma trilha sonora fodona, que é do... Provavelmente o John Williams vai voltar. Então, se ele caprichar e todo mundo caprichar, tem tudo pra dar certo.
É, eu acho, assim, potencial ele tem, né? Só falta...
E potencial e história, né? Porque o sétimo livro, pô, sendo transformar tudo aquilo num filme bom, tem que ser bem ruim.
É.
E você, Luke, o que você acha?
Ah, eu acho, tipo assim, se o David Yates tiver, vamos dizer assim, paciência... pra fazer as cenas, pensar direito, assim, de como fazer aquela lá, de como entrar no contexto do filme, assim, eu acho que vai sair legal, mas tem que ver, só vendo o filme, assim, pra tirar as conclusões, né?
Eu também, tipo, eu não gosto muito da direção dele, mas pela equipe que tem o filme, né, aí eu acho que aí sim rola alguma coisa.
É, isso é verdade, entendeu? E tem uma equipe que tá acompanhando, assim, muita gente tá acompanhando desse filme.
Muito. Acho que é por causa disso, às vezes, que pode dar certo, né? Porque, tipo, Ordem da Fênix foi decepcionante, na minha opinião, mas a Enigma do Príncipe já surpreende, na minha opinião.
É, vai em ordem gradativa, assim, né? Então ele vai aumentando.
Um extremo ao outro, né? De certa forma.
Vamos esperar. É.
Eu acho que, pelo que deu pra ver em Enigma do Príncipe, se ele continuar nesse nível... É bom. Se ele melhorar, melhor ainda.
Diego, e aí, você que tá quieto. Você acha que o fato de...
Estou com gases.
...dividir em dois...
Ah, é engraçado.
Muito tempo pro pessoal não escutar.
O que eu acho do quê? Fala aí.
O que você acha da ideia do filme ser dividido em dois? Você acha isso positivo, negativo?
Então, ó, quando saiu a notícia, todo mundo ficou naquela dúvida, é por causa do dinheiro, mas quando a gente para pensar melhor, por exemplo, o produtor já falou que os dois filmes vão ser provavelmente umas 2 horas cada um. Aí pensa, 4 horas, 4 horas e meia de filme. E agora a gente vai vendo com as notícias assim que... Ele tá chamando todos os atores de volta, seja os velhos, os novos. Então vai ter aquele clima de nostalgia e vai ser muito fiel assim, entendeu? Esse que vai ser o ponto forte do filme. Imagina, a gente vai assistindo, aí de repente aparece o Victor Krum. Aí vai falar, ah, olha aquele cara do quarto. Aí aparece o Dobby, ah, o do segundo, entendeu? O Strout, ah, o do segundo, entendeu? Aí que os fãs vão se emocionar mais ainda, eu acho. Não. Então, vai ser foda!
Não, é porque, tipo, até agora, né, a única pessoa que negou foi a Emma Thompson, tipo, negou porque ela que não quer ir, não é porque é o Warner que não chamou,
mas,
né?
Tipo, e como ela aparece pouco, eles podem pegar uma dublê lá e jogar umas bolas de cristal, né, Não tem
problema.
Uma...
Ah,
mas
não vai ser a mesma coisa, né?
Ah, se ela não falar nada, acho que fica parecido, né?
Eu não lembro quem foi que sugeriu na comunidade colocar a... Acho que fui eu, inclusive. A JK.
Nossa, fica muito estranho.
Põe aquela fã de cosplay lá que a gente viu na pré-estreia.
Né? Ah, não, tipo, às vezes pode até dar certo, mas... Às vezes, não. Às vezes até é melhor cortar, porque tipo, vai ter tanta gente lá que capaz de nem perceber que Trilão ele não tá, entendeu?
Não dá nem pra ver.
É.
E você, Luke, o que você acha do filme ser dividido em dois?
É, na minha primeira impressão, eu pensei que não seria legal, né? Mas vendo assim, como o Diego disse, pensando melhor assim, aí você vê que dividindo o filme vai ficar bem melhor, vai ficar fiel ao livro, já que eu não gosto muito disso, mas vai ficar da hora.
Você não gosta muito dessa divisão, assim, você acha que não...
Tipo assim, quebra o roteiro dos filmes, assim, clássicos, assim, mas sei lá, eu acho que não, vai dar certo.
Não segue uma cronologia, assim, né, tipo...
Depende, assim, tipo... Se cada filme tiver um clímax bom assim, acho que não tem esse problema, entendeu?
Não, desde que fique meio dividido, entendeu? Eu acho que é isso que eu tô tentando
dizer. Se um acaba na mansão do Malfoy, por exemplo, e já no segundo vai ter toda a batalha, que vai ter que 30, quase 40 minutos de duração. Então, eu acho que vai dar certo se for esse primeiro acabar com uma cena de ação assim, porque todo mundo espera que o primeiro não vai ter final muito, né?
Não,
já vai com a cabeça nisso.
Teve aquele lance que ele que os filmes
então
não,
então é que eu tava pensando nisso, assim, tipo, você tem que ficar bem dividido, entendeu? Vamos supor, se eles colocarem o que estavam pensando é na volta do Rony, né?
Na volta, isso.
Porque tipo, ia ficar super legal, porque vai mostrar a parte da Nagini, né? Da Batilda. Aí que mais que mostra? Não mostra ainda a parte da Malfoy.
Tipo, aquela perseguição dos raptadores, é que vocês falam?
Raptores.
Raptores e tipo, eles chamaram aqueles caras que faz aqueles leparcours, né? Então imagina essa ação que vai ser perseguição.
Nossa, vai ser muito.
Eles perseguindo eles na floresta, tipo, fazendo aqueles movimentos de leparcours, acho, sabe?
Esse aí poderia ser o clímax do primeiro filme, né?
Não, e tipo, eu acho que tipo, terminando o filme com a volta do Rony vai ficar bem legal, porque tipo, capaz deles colocarem uma frase assim: ah, agora com a gente, vamos voltar, relíquia, sabe? Igual como termina o sexto, ou o quinto, entendeu? Tipo, falando assim, vamos com tudo, sabe? Assim, mostrando
amizade. E vocês acham que tipo, se o primeiro terminar na morte do Dobby, vocês acham que não ficaria bom também?
Eu vi uma ideia que eu achei legal. Desculpa aí, Verônica.
Pode falar.
Eles acabarem na hora que eles capturam o trio e o outro filme já começar com a parte da mansão, começar com a morte do Dobby.
Ah, não. A morte do não. Dobby. Aí assim fica ruim demais.
O diretor acharia...
É porque não teria final, né? No caso,
então, entendeu?
Ficaria uma coisa tipo o Senhor dos Anéis aberto, né?
É, tipo assim... tá acontecendo. Estão enterrando. O Harry tá enterrando o Dobby lá. Daí o Harry fala as últimas palavras. Aí sei lá.
Aí acaba,
essa parte.
É, entendeu?
Ele falou que
é massa.
Mas aí ficaria muito pouca coisa pro segundo, não? Ficaria só o Gringotts e Hogwarts.
Só isso.
O diretor mesmo.
Todo mundo quer falar. Não, mas então, porque eu acho que o final do livro concentra muita coisa, assim. O meio do livro é mais, assim, tem umas partes que são mais paradinhas, assim, mas o final tem uma cena atrás da outra de ação, né? Então, eu acho sim. Que...
Não, e a cena das memórias do Snape tem que ter, no mínimo, 20 minutos.
Duvido.
Mas não
eu
vai,
também sim. Duvido, mas seria bom se tivesse.
porque... o Enigma do Príncipe, que as... As lembranças tiveram 5 minutos no máximo.
Lembrança, flashback, em qualquer filme que seja, não é só Harry Potter. É uma coisa que meio que cansa. Coisa do passado, assim. Eu sempre achei
isso. Fica cansativo.
Então, fica cansativo, isso. É o que eles têm que fazer. Fazer uma pausa, nada de 5 minutos. Não, tipo uns 10 minutos, sabe? Que é uma história assim que eles estão encaminhando desde o primeiro filme, então tem que ser longo, entendeu? Eu confio que vai ser uns 10 minutos, pelo menos.
Não, então, mas assim, eu acho que tem esse problema da divisão, acho que esse é o maior problema que vai ter, entendeu? Porque, pô, os caras estão fazendo um filme assim, que é o que o Thiago já falou uma vez, que a partir de Cálice de Fogo, a série vira uma mega produção, né? Uhum. E o que eles estão encaminhando pra Relíquias da Morte ser ainda ter um orçamento gigantesco e prometer uma bilheteria maravilhosa também, isso é certo. Agora, esse negócio da divisão pode sair meio, entendeu? Esse eu acho que é o maior risco que eles estão correndo, sabe?
E se eles capricharem no marketing também, tipo, sempre nos posters, seja poster, trailers, dá ênfase assim no fato de, tipo, a despedida, tipo, o...
É verdade. O último
filme, entendeu? Isso que eles vão ganhar muito dinheiro. Tipo,
dá mais atenção.
Pode ser, às vezes, por isso que a Era do Gelo tá ganhando de Enigma do Príncipe, né? Porque o marketing da Era do Gelo também é incrível no Brasil.
É verdade. Muito.
Entendeu? Isso pode ser um resultado. Olhando
o maquilhão de pele.
Imagine uma frase assim no pôster, tipo, caminhe com eles para uma última jornada. Imagina. Tipo,
não, aí os esposos vão ficar.
Com certeza vai ter alguma coisa.
Eu acho que vai ter bastante. Eles colocam bastante coisa assim, pelo menos isso.
Da ideia de despedida, de nostalgia, sei lá, né?
Aí assim, vocês acham que a censura do filme, você acha que daria pra fazer uma censura 12 anos? Porque, pô, tem umas cenas bem violentas, né?
É, tipo Jorge sem orelha. Nem só isso, tem muitas
cenas. A parte que eles...
Né? A primeira cena, assim, do Voldemort, com aquela... que ela era?
Professora de ensino dos trouxas, né?
Caridade Burbês, né?
Aquilo lá já vai deixar 12 anos o filme.
Não, tipo, sabe o que acontece?
Isso só o Voldemort fisicamente já dá 12 anos essa vida, não?
Mais ou menos.
Isso Cálice de Fogo e Ordem da Fênix.
É, já é meio assustador. Só quando aparece ele, todo filme que ele apareceu já levou censura, entendeu? Então, tipo, não depende assim de que cena aparece, entendeu? E sim de como ela aparece. Por exemplo, ele falando jantar na Guine. Se aparecer ele falando, mas não aparecer a cobra mostrando, atacando a mulher, então não tem diferença, entendeu? Isso não aumenta muito a censura. Só se fosse mostrar os ataques, o Jorge sem orelha, por exemplo. É o Jorge ou o Fred?
É o Fred, acho.
Fred.
Não,
Fred.
Não, o Jorge.
Se mostrar uma coisa rápida, 2, 3 segundos, também não influencia muito. Eles sabem como fazer pra não aumentar muito a censura, entendeu?
Eu acho também. Eles vão perder muito público, assim.
Que foi o que aconteceu com o Sanctum Sempre, por exemplo.
Virou aquilo lá, né?
O maior medo é que você falava, nossa, o Harry vai estraçalhar o Draco e não vai nem aparecer sangue. Mas, tipo, pô, apareceu a maior poça de sangue, até um exagero, né?
Ali o Sanctum Sempre foi mais a tensão da cena do que propriamente o sangue.
Também, mostrou aquele negócio, se meio que, pra mim, passou como nada, porque eu não vi muita graça nessa cena, no filme, do que eu senti no livro, né?
Foi muito... quando eu li o livro, eu imaginava, tá ligado, aquela espada invisível mesmo, cortando o peito,
assim, nem mostrou nada, tipo, eu achei que o Harry nem tinha acertado o feitiço, porque o Draco vira e ele acerta, e aí ele grita.
Eu só sabia que tinha acertado, porque eu tinha visto aquele sneak peek que tinha saído.
Eles podiam ter feito muito melhor, mas aí a censura influencia muito, né?
Talvez eles tenham inclusive gravado, né? E a censura não deixou colocar.
Pode ser também.
Verdade.
A Hermione sendo torturada também, né?
Nossa, é mesmo.
E o Rony gritando.
Tem o Rony também quando eles fogem. De onde que eles fogem? Do café? É do café que eles fogem?
Isso, tipo, quando eles apararam aí uma parte do corpo do Rony.
Do ministério, não é?
Isso.
Que tronche o braço do Rony. Então,
depende de como eles vão mostrar essa cena. Espero que tenha sangue, mas não sei, né? Depende. A Warner nunca se sabe.
Não, pode falar.
Uma que eu acho que vai. É bom, a do rabicho também.
Deixa eu ver, pera. Outra cena. Tem muita. E todas as mortes. Por exemplo, com 15 minutos de filme. Com 15, 20 minutos de filme já vai ter, tipo, 2 presuntos.
Né?
A coruja e Moody. Não, 3, aliás.
3?
A coruja, Moody e a professora. Meu, tem.
Vocês estavam pensando, não tava falando lá nas fotos dos dublês filmando, que não tem a Edwiges, né?
Eu percebi isso.
Eu pensei isso hoje. Pô, a Ed Vigis morreu na toca. É claro que ninguém falou isso no filme. Mas isso pode, eles podem querer adaptar.
Tipo, não, duvido. Não,
porque, tipo, pô, você não vê nenhum desenho da gaiola num sidecar. Você não vê o desenho.
Eu acho que eles vão acabar deixando isso quieto, sabe?
Não é, nem ou então pode passar. Também
não,
acho
não
isso.
Não podem deixar essa cena quieta. Não, desculpa, eu discordava.
Então a Leona
mas...
já não, morreu, né?
Eu também acho.
Não pode,
é assim, mas... a primeira morte assim, impactante do livro, entendeu? Importante pra ele.
Não,
sinceramente não. Essa cena que eles filmaram é só pra captar os ângulos, assim, dos efeitos. Acho que a coruja não precisa que tava junto. Eles querem pegar os movimentos, assim, da câmera, sabe? Aí no dia que for a gravação mesmo, aí vai ter coruja, vai ter tudo que precisa. Entendeu? Eles querem pegar, assim, só o ângulo da cena, como eles vão filmar, essas coisas.
Não, quando é assim. Me fala uma coisa também, por que que eles gravaram no chão? Por que que eles gravaram na rua, com carros passando, entendeu?
Foi isso que eu achei estúpido.
Eu acho que eles querem eles vão abusar. É uma das cenas do filme assim que vai precisar mais de efeito especial, né? Tipo, abusa. Aí eles querem abusar. Acho que eles vão perseguir pelo chão, depois voa, depois volta.
É isso que eu tô. Porque vamos supor. Se eles estavam. Se for fazer uma cena voando, ou eles iam fazer no estúdio, numa caixa verde, né? Pra poder fazer o negócio, e ia fazer o coisa. Agora, pô, os caras estão fazendo na rua, tudo bem, pode até colocar, mas colocaram carros na rua. Se colocaram carros, é porque os carros vão aparecer, porque,
verdade.
Não tem sentido colocar o carro.
E não teria moto se não fosse pra voar, você concorda? Se a moto é voadora?
É.
É mais fácil, sei lá, os dois de vassoura, então.
Ah, meu, tá muito estranha essa história.
Essa parte ficou... Porque, pô, não tem como, cara. Os caras queriam colocar.
Quais foi a primeira cena que saiu? Vamos lá, vamos revisar.
As primeiras foram das filmagens do café.
A primeira
do
set foi a do, não, a do Harry lá andando sozinho pela floresta, não foi?
Ah, é isso.
Que deve ser da Corsa Prateada.
Do Patrono, né?
Provavelmente.
Ele indo atrás do Patrono. Nossa, esse filme é foda. Mas... a gente vai falando, vai pensando. Nossa!
É que tem muita coisa, né, meu? Você vai falando, você vai pensando, você vai lembrando.
Esse filme tem muita coisa atrás da outra.
Não paro.
Não,
e depois saiu deles gravando em Londres, né?
Isso, que na verdade eu não vi, tipo, a única coisa que mais falou é do ônibus, sei lá.
Uhum.
Aí, agora as filmagens mais legais eu achei que foram do Chalé das Conchas.
Né? Ah, que não tava fleira, aí todo mundo reclamou, mas no caso é as cenas dela, ela vai gravar no estúdio, né?
É, porque foram feitas só do exterior, né?
Eu acho que foram as imagens das cenas, da cena da morte do Dobby, essas coisas assim.
Então, porque eu tava relendo o livro, a Fleur não aparece lá de fora, nem o Gui, nem a
Fleur. E nem não, o Olivaras, né?
O Olivaras não, ele tá...
Eles vão tudo dentro do estúdio, ó.
E falaram uma coisa também assim, tipo... E... Pode falar.
Opa. Não, é mudar de assunto, você vai continuar o assunto, aí não tem graça.
Não, então, é que as pessoas estavam falando assim, tipo, quando saíram essas fotos, que assim, a Hermione e o Rony estão levando o Dobby também, né? Não é só o Harry que vai enterrar ele, né? Porque isso mostra nas fotos. É. Pô, não tem por que reclamar disso, fica muito mais bonita a cena assim, eu acho, entendeu?
Eu não sei. Eu não entendi, tipo, será que vai ser no dia mesmo a cena ou eles vão pôr uma fotografia e tipo, escurecer?
Mas também não tem necessidade disso, né? Não tem necessidade,
eu acho que vai ser, eles vão anoitecer.
Eu acho que vai anoitecer, né?
Mas não tem necessidade de fazer esse tipo de mudança, entendeu? Tipo, não,
mas é mais bonito,
não,
né?
Lógico, mas com certeza, mas não é algo que você vai criticar, entendeu?
Ah, sim, não, com certeza.
Colocaram de dia.
Ah, o vestido dela é vermelho, no livro azul.
É, então...
Meu, todo mundo comentou disso.
Esse é tosco,
velho. Então, exagera essas coisas. Mas assim...
E o...
Aí eu já acho procurar pelo em ovo.
É.
Relacionamento
de... Precisa detalhes aí.
Hein? E o relacionamento de Regina? Como vocês acham que vai ser?
Eu acho que vai ser tosco, que nem foi no DMG.
Isso mesmo. Posso amarrar seu cadarço?
Tipo...
Seu cadarço, Harry.
Ele dando um selinho lá no quarto, né, do Rony.
Não vai mostrar muito.
Isso pode ficar filho. Guardado aqui também.
Tenso. Aí ele, mas a gente vai casar, pô. Ele...
É, mas pode ficar guardado.
Tenso.
Ai, meu. E o que vocês acham que vai ser do beijo do Do Rony e da Hermione. Vocês acham que vai ser ruim assim, que nem esse da gente?
Eu tô tenso, porque a Emma falou já que tava toda nervosa, que foi horrível. É. Espero que isso não transpareça aí nas telonas desse Brasil.
É, tipo, às vezes pode...
Eu acho que vai ser igual Rony e Lila.
É, lógico, vai ser assim mesmo, verdade.
É, tenso, e foi tosco. Eles nem viram lá de lado pra beijar.
Você for reparar, não mostra nada, né?
É, eles só ficam tipo um selinho demorado.
É.
Uhum. Sei lá, eu acho que vai ser, que nem um visitante lá do site comentou, vai ser uma cena assim meio corrida, meio maluca ao mesmo tempo, porque...
vai ficar estranho mesmo.
Pra batalha, sabe? Então eles estão na maior correria, eles vão dar meio que um beijo de despedida. Então é uma coisa assim.
Vai ficar estranho mesmo, tipo, mas todo mundo, uau, uau, daí do nada beija, daí muda a trilha sonora do nada, tipo, aí tipo, volta de novo o ápice da trilha. Vai ficar estranho, vai ficar mal encaixado.
É, mas no livro é assim também, né?
É.
Ou ele vai mudar, assim, o encaixe, né? Que nem aconteceu no Enigma do Príncipe, né? Que o beijo dos dois. Do Harry e da Gina tinha sido no meio de todo mundo, assim, na sala comunal. E aí no filme, né? Depois na sala precisa.
Precisa, então. Sim. É, às vezes eles fazem até umas coisas bem legais, assim, também.
Uhum. Eles mudaram, né?
É.
Eu particularmente
achava que ficaria melhor na sala comunal.
Mas o Heyman, que é o produtor, ele falou que não vai ter o Harry na cena, né?
Não. Pode ser que tipo o Harry tá buscando a Diadema, né?
A câmera secreta, será?
É.
Não, mas no livro ele tá na cena.
É, mas.
Não, mas então, não, pra economizar o tempo, entendeu?
Ah,
porque ele, tipo, pô. Enquanto o Harry tá fazendo uma coisa, os outros já podem estar fazendo outra, entende?
Ah, entendi.
Aí pode. Pra economizar um pouco o tempo, entendeu? Porque, tipo, colocar tudo num espaço só, sabe? Às vezes pode ficar melhor. Porque, tipo, o Harry chega na sala precisa, ele fala, ele se beija, aí eles conversam, fala de novo sobre buscar o diadema. Entendeu? Às vezes pode até ficar melhor, tipo, mostrar o Harry vendo o diadema lá na estátua e cortar pro Rony e pra Hermione, entendeu?
Uhum. Mudando um pouquinho de assunto, assim, como é que eles vão fazer com o Crabbe, meu? Porque... ele não vai estar no filme, né? E ele é assim, muito importante
não.
No final, assim, naquela parte do diadema.
Não, então, quem é que falou mesmo?
Vamos por o Zabine, acho, né?
Zabine. Foi o Goyle que falou. Como é que é o Goyle?
Joshua Herdman.
É, alguma coisa assim. Aí, ele falou, né? Provavelmente o Crabbe não vai estar, tal. Mas o Zabine vai ter um papel maior, então. Aí pode colocar o Zabine, vai ficar muito estranho, porque antes...
muito estranho.
Desde a câmera secreta, quando eles vão pegar o Muffin, que tá enfeitiçado lá, você já vê que é uma dupla, né? Crabbe e Goyle, né? Aí, tipo...
É, até quando ele se transforma na poção polissuco, né?
Então.
Crabbe e Goyle,
Aí vai ficar Goyle e Zabine, que...
Mas se você for olhar no Prisioneiro
Nem de Azkaban...
Fala, pô.
É o Harry Goyle e o outro cara lá, um altão magrelo. No
é verdade. No Prisioneiro de Azkaban é verdade, eles deixam ele um pouquinho de...
Um some no Azkaban. É. Um do magro, né? Entra um magrelo lá.
Não lembro disso.
Não, mas é assim. Tanto é que eu fiquei meio indignada quando eu assisti. Eu falei, ué, mas cadê?
Quais foram antes dessa da moto dos Sete Potters, quais foram as últimas fotos mesmo?
Teve uma dele filmando numa cabana.
Lembrei agora. Do ministério. Do ministério.
Ah, é.
Ficaram. Foi um dia só, um final de semana só, né?
Foi rapidinho, é.
Eles vão mostrar então.
Eu nem vi a cara do ministério.
O quê? Você não viu essas fotos ainda?
Eu não.
Não, mostra o trio, né? E depois mostra a Mafalda, Cattermole e Rancorne. Ficou, porque tipo... Vai ficar legal até, né? Porque vai mostrar ele se transformando. Porque normalmente nos filmes anteriores, todos esses detalhes mínimos são cortados, né? Aí nesse não.
Mas provavelmente em Relíquias, tipo, eles só vão usar essa posição polissoco mesmo nessa cena. Porque nas outras eles se começaram a usar outros atores. Assim, e
no Chalé das Conchas.
Bela Treja.
É.
Porque se for usar o Polisuke em todas, aí vai ficar meio sem graça. Mal vai mostrar o trem, entendeu?
É. Mas que mais? Qual mais que eles usam? Eles usam pra ir no Gringotts?
Na Batilda.
Né? Ah, na Batilda, é verdade.
Ah, é, na Batilda e também no começo, né? Que o Harry usa no casamento.
No casamento vai ter que usar.
Também não
no
deve casamento. Ter, acho.
Não, vai usar sim. Não tem como.
Eu acho que
ele
só vai estar disfarçado, velho.
Não tem como.
Peruca, essas coisas, entendeu?
Eu acho que nem isso. Acho que ele vai estar como o Harry mesmo, assim.
Não vai... E pô, e essa cena do casamento, vocês acham que vai ser legal?
Ah, vai mostrar tipo um pouquinho de engraçado, coisa engraçada, né?
É, vai um pouco pra dar um filme alegre pro filme, né?
Eu tô com medo que seja rápido, porque mostra, explica bastante parte da história, né?
Se já contrataram aquela tia Muriel lá, eu acho que não vai ser tão rápido. Vai ter explicação. E se até o Victor Krum vai ter, mano, eu acho que vai ser bem bolado.
É, mas às vezes contratação não significa a mesma coisa, tipo, né?
Eu acho que deve mostrar também Harry dançando com Gina, sabe? No casamento.
Não. Ah, sei.
Então, não, no livro acho que não tem, mas acho que não...
Não, tem sim. Não, ele tá não dançando. É? Não. O Rony puxa a Hermione pra dançar, não é o Harry e a Gina, é o Rony e a Hermione.
É.
Porque o Rony fica com ciúmes do Krum... Aí ele...
Ele chama ela,
Porque eles são citados juntos, é verdade. Aí eles conversam sobre o símbolo do Grindelwald na manga, acho, né? Não sei.
Na relíquias, né? Isso. E aparece o pai da Luna no casamento, né?
Sim, aparece. Não sei se gravou com o pai da Luna, mas...
Aí deve ser a introdução já dele lá com o símbolo da relíquia, só pra ficar aquele clima de... Ah, o que que é, né?
É, e também, tipo, tava pensando antes aqui, no negócio... acabar com a volta do Rony é poucos minutos antes da Corça Prateada. Aí, pô, acaba o filme assim, que é essa Corça Prateada, entendeu? Tipo, os caras vão ficar, né?
Eles conversando, né, o que é, o que pode ser, né?
Cria um suspense, entendeu?
E sabe a cena, que o cara entrega lá os testamentos? Então, antes dessa cena, eu acho que vai ter uma do trio conversando assim sobre as Horcrux, sabe?
Sim.
Tipo, quais eles acham que são. Uma coisa que não teve no sexto filme, sabe? Nagini. O que faltou nessa explicação da Dora vão pôr no... aliança dessa conversa.
E vão colocar...
explicação das relíquias mesmo, assim. Das relíquias, não, desculpa. Das Horcruxes.
Não, eu acho que em Língua do Príncipe eles até explicaram, mas ficou estranho. Aquela parte que tá lá o Gamble lá falando, ai, o anel e o diário. Tipo, do jeito que
eles falam tudo muito rápido, né?
É tipo, até que eles falam o conteúdo que tem que falar, assim, por ser filme. Mas, pô, o Gamble, tipo, parecia que ele tava em cálice de fogo de volta, sabe? Ele já começa...
É verdade.
Mas, que mais?
Deixa eu ver, uma cena de relíquias, tem... Todas as cenas do acampamento, eles devem resumir assim, em nada, praticamente, né?
Ah, é, certeza. Eu acho também. Vai ser meio corrido. Até porque tem horas que eles ficam lá sem fazer nada, assim. Então eles vão cortar algumas coisas.
O site americano da Lake Calder, ele já falou que eles gravaram uma cena assim dentro da câmera. E acho que vai ter a do rádio, sabe? Que eles ouvem aquele do Snape.
Observatório Potter.
É, do Potter Watch lá.
Nem
foto do shampoo.
Essa vai ser muito massa.
Precisa colocar algumas coisas. Precisa colocar do quadro, né? Do Phineas.
Nigelius.
É, alguma coisa assim. Precisa colocar, lógico. É. Pra explicar alguma coisa também. Pra explicar da espada, né?
É, e o sabe vidro. Acho?
E o espelho, né?
E o caco do vidro.
O caco do espelho.
Também.
E sabe que eu acho que vai ficar ruim nesse filme?
O quê?
Tá ligado a história do Percy, né? Do Percy. Que tá brigado com a família. Aí o que acontece? Vai chegar lá, ele na sala precisa. Tipo, o pessoal vai falar, tipo, ninguém percebeu que ele tá brigado com a família aí no filme, entendeu?
Porque ninguém explicou isso.
Só em A Ordem da Fênix, só que mostra, tipo, o cara segurando.
Ninguém
mas...
sabe que
é
ele,
então.
Entendeu?
Não mostra nada. Ficou
foi do mesmo jeito o romance Tonks e Lupin, né? Entendeu quem quis.
Tipo, no livro ele balança o corpo do Fred lá no chão, sabe?
É
Fred ou Jorge?
nem a senhora Weasley sabe.
Eles vão deixar o Your Beat, será? Minha filha não, sua vaca.
Ah, eu acho que... Rapaz,
cara, se eles cortarem isso, eu vou ficar decepcionado.
É capaz de cortarem, porque...
É, do Eto, Bellatrix e Senhora Weasley?
Isso, capaz de colocarem outro palavrão, tipo sua...
Ah, outro palavrão.
Imbecil,
sua filha, sua boba, sua xixi vem.
Cara de traquinas. Só vai ser assim, minha filha não, aí vai.
Aí a, é, aí a bala que dá, pronto, ela grita.
Ah,
ela
mas tem... o duelo eu acho que teria que ter.
Ah, vai ter, mas aquele duelo é. Podre vai ter.
Não, na confusão, né? Mas.
E tipo, sabe que aquela cena final lá do duelo com o Voldemort e com o Harry exige pra caramba do Daniel, né? Que ele vai ficar falando lá, dando um monte de sermão. É. Imagina ele interpretando com o Ralph Fiennes, o Ralph Fiennes, puta ator. É. Só o Daniel estragando a cena.
É, tipo, ele. Yeah.
No! He trusted you!
Tenso. Mas o que eu tava pensando aqui do Ralph é. Assim, no livro todo mostra o Harry vem na memória do Voldemort, certo? Será que os caras vão colocar isso? Porque, por mais confuso que fica, até uma parte do livro, chega uma hora que tudo que você vê as memórias do Voldemort fica explicado, entendeu? Não fica assim?
Escalaram o ator pra fazer aquele Grigorovitch lá, sabe?
Grigorovitch.
É, acho que então a memória dele vai ter dele roubando, tentando roubar a varinha, acho que é, né?
Sim, mas acho que todas as memórias do Voldemort têm que ficar. Entendeu? Não pode cortar. Porque
elas explicam alguma coisa.
É, porque por mais que confuso que fica no momento, no final se entende tudo, sabe?
Uhum.
Não são nem propriamente memórias, né?
O quê?
Não são bem memórias, ele vê através dos olhos do...
É, da cicatriz.
Sim.
É.
Ou então eles também podem fazer assim, o Harry comentando, sabe? O Harry fala, ah, e daí ele volta e fala assim, ah, Voldemort tá na caverna, entendeu? Ele descobriu.
É, ele sempre tenta esconder um pouquinho o que ele vê, né? Geralmente ele vai pro banheiro. Eu tava aqui pensando, Voldemort, e tipo, se fosse assim, se ela fosse traduzir aqui pra português, ali a Walha, ficaria Valdomiro, né, mano?
Valdomiro.
Que?
Os comentários.
Tem, sim.
Valdomiro. Haroldo e Valdomiro.
Como é que chama? Nossa, mano, tem um nome muito podre em Harry Potter, fala sério.
Não. O Sirio Preto.
O quê?
O Sirio Preto.
Tem isso.
Não, mas voltando a Relíquias da Morte aí.
Ah, acho que tá bom já pra esse podcast, né? A gente volta, porque vai ter bastante podcast sobre Relíquias da Morte, né?
Tipo, tem muita coisa, que mês? Né? Nós estamos em que mês, ó?
Julho.
Fim de julho.
Agosto, né? Agosto.
Ih, as gravações vão até maio, então vai ter vários podcasts.
Vai ter bastante podcast sobre gravações. Dezembro vai ter primeira foto do filme, novembro e dezembro, né? A gente pode criar um podcast falando só sobre a foto. Não, mas cara...
Tem só o Gold.
Aí abriu, sei lá, capaz de sair trailer, poster.
O trailer deve sair em maio, né? Junho e maio. E depois começa tudo de novo.
Não, porque assim, o De Enigma do Príncipe lançou em julho, né? Mas assim, é porque tava atrasado já.
É. Eles já sabiam que ia adiar, né?
Provavelmente.
Pessoal da UA.
Então acho que lança em maio, abril, sei lá, final de abril, começo
mesmo
de maio.
Mesmo for um teaser pequenininho, né? Sem imagem, quase.
É, também. Tá, beleza. Então, pra terminar, quem é que vai fazer a imitação do dia? Luke?
Vai lá, Luke.
Vai lá, Luke.
Faz o Clo.
Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal do Começa. É tudo bom com vocês? Eu tomara que vocês tenham gostado do podcast do Começa. E é isso aí, né?
Aí, palmas pro Luke, pessoal. Palmas
pro Luke. Da última vez comentaram que o já pra ter palma. Aí perguntaram por que você não podia ter palma.
Ah, é verdade. Não, porque tava de noite, né? Já tava de noite, meus pais estavam dormindo. Aí se eu batesse palma, iam acordar. Não tava fazendo nada demais.
Não existe Robert sem você, Hagrid.
Ah, legal. Tá, beleza. Então, pessoal, até o próximo podcast, que provavelmente vai ser final de agosto, né? Isso. E aí, a gente pode voltar com o Luke, com outro visitante.
Posso pedir um favor?
Pode, pode.
Coloca a trilha sonora do Michael Jackson agora. Enquanto eu falo aqui, beleza? Lá. Legal, hein?
Vai, tô esperando, vai, pode fazer.
Não, eu não ia imitar, tô falando na hora que for editar pra colocar Michael Jackson nessa parte.
Ah, tá bom então.
Beleza? Combinado? Falou.
Beleza, combinado. Então tá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.
Ah, oi, ô Thiago, qual que é a sua piada de hoje?
Vocês sabem qual é a... Por que a Mulher Maravilha terminou com o Hulk?
Porque ela queria o homem mais maduro. Você já falou essa, Thiago.
Mais maduro.
Você já falou essa.
Eu conto essa em todos os podcasts, tá ligado?
Eu cortei todos. Eu corto em todos. Tá, eu deixo nesse então, Então tá bom. Todo mundo dando tchau, tchau aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.
Tchau, tchau. Vocês.
Tchau, 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 até mais.
Beijo, tchau.